os mesmos parâmetros. E por isso, nós, naquilo que é a concretização destas alterações, concordamos porque, na esmagadora maioria dos casos, elas vão no sentido ou de aumentar a segurança dos embarcados ou de melhorar as suas garantias, por exemplo, relativamente aos períodos de descanso. O que é que nós queremos aqui salientar com esta matéria? É que, tratando-se de uma proposta de lei com 80 páginas, 100 pontos anexos e com um conjunto enormíssimo de diplomas, o Governo podia ter tido outro respeito pela Assembleia da República na apresentação da mesma. Esta proposta de lei entrou cá no dia 29 de junho, 10 dias antes do debate. Pior, entrou já depois de ambas as diretivas terem visto caducar o prazo para transposição. Portanto, do ponto de vista formal, há aqui da parte do Governo uma atuação que não prestigia aquele que é o processo de transposição dessas garantias. Com um problema final, é que, tratando-se de matéria laboral, esta proposta de lei tem que estar sujeita à apreciação pública e bem, e do nosso ponto de vista, essa apreciação pública ainda vai ser essencial para que na especialidade possamos considerar contributos do setor, designadamente do setor ligado aos pescadores, no sentido de saber se é possível melhorar ainda esta proposta de lei. Acontece que o período de apreciação pública termina depois do último plenário desta sessão legislativa, o que quer dizer que este atraso do Governo não é um atraso apenas até junho, vai ser um atraso pelo menos até setembro, e isso naturalmente prejudica não só do ponto de vista burocrático a imagem de Portugal no cumprimento daquilo que são as suas obrigações ao nível europeu, mas prejudica acima de tudo aqueles que podiam ser beneficiados já pela concretização da entrada em vigor desta lei e assim vão ter que esperar mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A presente proposta de lei consiste num pedido de autorização do legislativa que o Governo faz à Assembleia da República para alterar 3 diplomas, por forma a efetuar a transposição de 2 diretivas comunitárias, isso já foi aqui dito, cujos prazos de transposição já foram esgotados. E são 3 diplomas que se referem à prestação de trabalho no setor das pescas, um setor naturalmente muito importante para Portugal, bem como a transnacionalidade que o setor assume, obrigam a uma harmonização da legislação e uma proteção equitativa de todos os colaboradores e de todos os trabalhadores da União Europeia. Reforço das normas de saúde, higiene e segurança no trabalho. Fixação de limites máximos de tempo de trabalho e limites mínimos de descanso dos tripulantes das embarcações de pesca, assim como da instituição de limites ao trabalho suplementar. Assegurar o pagamento dos salários em dívida em caso de abandono. Tudo isto, senhoras e senhores deputados, são objetivos enunciados pelo Governo, aliás, que resultam até já de obrigações internacionais a que o Estado português já estava vinculado e, naturalmente, com as quais o PSD concorda e acompanha. As matérias da formação e qualificação profissionais, as condições de trabalho, a contratação, a remuneração, a duração de trabalho, as férias, o repatriamento e o alojamento são questões muito particulares e muito importantes para os trabalhadores deste setor, os pescadores e os trabalhadores das embarcações de comércio, que merecem a nossa especial atenção. Senhoras e senhores deputados, o PSD está sempre na linha da frente no reforço dos direitos e garantias de maior dignidade no trabalho exercido nas embarcações de pesca, nos navios de comércio e mais as melhores condições de trabalho para os nossos pescadores. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do PS.
Sra. Presidente, Sr. Deputado de Estado, Sras. E Srs. Deputados, vamos centrar-nos no essencial. A presente proposta autoriza o Governo a legislar em matéria de trabalho, a bordo das embarcações de pesca e de atividades marítimas a bordo de navios, transpondo as diretivas 2017-159 e 2018-131. A Convenção de Trabalho Marítimo da Organização Internacional do Trabalho estabelece as condições mínimas e de vida para os marítimos a bordo de navios da Marinha de Comércio e prevê obrigações para os armadores, para os estados de bandeira, os estados de porto e ainda para os estados fornecedores de mão de obra. A Diretiva da União Europeia 2018-131 aplicou as alterações efetuadas no sentido de assegurar a existência de sistemas de garantia financeira, consagrar mecanismos de assistência a marítimos abandonados pelo armador, em acordo com os parceiros sociais. A Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, aplicada pela Diretiva 2017-159, estabeleceu novas diretrizes e princípios, com vista a assegurar que os trabalhadores tenham condições de trabalho dignas a bordo dos navios de pesca. Efetivamente, a pesca é uma atividade perigosa, comparada com o combate a incêndios ou mesmo a mineração. A taxa de mortalidade dos pescadores é muito superior à generalidade das profissões. Na pesca, não existe separação clara entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer ou atividades particulares. A remuneração dos trabalhadores, com frequência, baseia-se na divisão das capturas de um barco em vez de um salário fixo. Muitos pescadores não são, no sentido convencional, trabalhadores, sendo proprietários armadores ou são considerados trabalhadores por conta própria. Neste contexto, facilmente se percebe que os procedimentos e salvaguardas estabelecidas para as pessoas que trabalham em terra não se adequam ou não são eficazes para o setor pesqueiro, contribuindo para o déficit de trabalho decente para os pescadores. Neste sentido, cumpre atualizar o regime jurídico que estabelece o contrato individual de trabalho e regular as prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca. Assegurar que a pesca tem condições de trabalho dignas, concretizando requisitos mínimos em matéria laboral, condições de serviço, alojamento, alimentação, segurança, proteção da saúde, assistência médica e segurança social. Num registro dos avanços já concretizados, por exemplo, na região autónoma dos Açores, no sentido de que todos os pescadores tenham a possibilidade de contar com um contrato de trabalho, o Grupo Parlamentar do PS não poderia deixar de acompanhar esta iniciativa, assinalando-a como francamente positiva, numa preocupação clara e necessária com o setor da pesca e com os pescadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Aplaudo o facto de estas diretivas serem finalmente transpostas. O Parlamento Europeu propôs que os subsídios do FEAP possam ser utilizados com o objetivo de melhorar a segurança ou as condições de trabalho e de vida da tripulação, o que inclui correções à qualidade do mesmo. Desde que, e sublinho desde que, qualquer aumento da capacidade esteja dentro do limite atribuído ao Estado-membro em causa, sem pôr em risco o equilíbrio entre a capacidade de pesca e as oportunidades de pesca disponíveis e sem aumentar a capacidade do navio na captura de peixe. Existe, de facto, uma linha ténue entre o aumento da capacidade de pesca e a melhoria da segurança e das condições de trabalho e de vida a bordo. A questão é, devem os fundos públicos do FEAP servir para melhorar a segurança e as condições de trabalho, se também levarem ao aumento da capacidade de pesca, colocando ainda mais em risco a proteção da biodiversidade? Consideramos que não. Se tal acontecer, esta medida mina a credibilidade da União Europeia nas negociações com a Organização Mundial do Comércio, que visam proibir subsídios prejudiciais que contribuam para a sobrecapacidade, a pesca excessiva e a pesca ilegal até 2020. Pelo que esta situação deve necessariamente ficar acautelada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como já aqui foi referido, estamos a falar de duas diretivas que abrangem matérias muito amplas, desde os tempos de trabalho e de descanso, os acidentes de trabalho e doenças profissionais, garantias financeiras para assistência a marítimos abandonados pelo armador, direito de regresso, o funcionamento dos contratos de trabalho em caso de pirataria ou de assalto à mão armada, a inspeção de navios, mexendo também nas contraordenações, a regulação do alojamento de navio ou em embarcação de pesca, enfim, como foi dito, um conjunto muito vasto de matérias que são da maior importância. O Bloco de Esquerda acompanha todas as medidas e os esforços e as iniciativas que visam reforçar a segurança e as condições de trabalho e, portanto, grande parte destas normas tem precisamente esse objetivo. Não podemos deixar de referir também, como aqui já foi dito, que o Governo apresentou tardiamente esta transposição e há disposições constitucionais inultrapassáveis que se prendem com o período de apreciação pública de matérias relacionadas com legislação laboral e aqui falamos naturalmente de um caso que tem uma relação direta com a legislação laboral. E, portanto, já na Comissão tive a oportunidade também de chamar a atenção para esse aspecto, é que mesmo com um prazo de 20 dias, que é o prazo mínimo de apreciação pública, mesmo considerando o prazo mínimo de apreciação pública, isso significa que este conjunto de alterações não poderão ser transpostos para a lei portuguesa antes do final da presente sessão legislativa. E, portanto, haverá ainda o tempo do contributo das organizações representativas do setor, sem prejuízo da negociação que já houve à escala europeia, mas aqui também em Portugal, as associações representativas, nomeadamente os trabalhadores, terão ainda tempo para se pronunciar e esse período deve ser respeitado e, depois desses contributos, então aí fechar o processo legislativo que o Governo agora pretende iniciar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então ao encerramento. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, registar o acompanhamento genérico das preocupações do Governo, no sentido de fazer esta transposição, aliás, como é a obrigação do Estado português, mas, na verdade, reconhecendo, e como o Governo também reconhece, que são questões da maior importância e de diversidade, algumas delas versando sobre direitos relevantes dos trabalhadores e de promoção da segurança. É um setor, como também foi aqui reconhecido, que tem riscos, complexidades e especificidades que merecem um tratamento aprofundado, e em que, aliás, ao longo de décadas, a questão das condições de trabalho e da sua melhoria tem vindo a ser sucessivamente objeto de avanços. Foi colocada a questão dos prazos. Como sabem também, e como é conhecido, o Estado português melhorou muitíssimo a sua condição em termos de prazos de transposição de diretivas. É verdade que preferimos sempre cumprir todos os prazos e até preferencialmente antecipá-los. Quando não é possível, pretender, no mais curto período de tempo possível, colmatar essa situação e é também neste sentido que esta proposta de autorização está agora na Assembleia da República. Sublinhar de novo o facto de estas diretivas resultarem do diálogo social à escala europeia, é uma metodologia que a lei europeia permite, que os tratados europeus permitem, que nós, aliás, muito valorizamos, sem prejuízo, naturalmente, dos contributos que à escala nacional os parceiros sociais, quer sindicais, quer empresariais, podem ter sobre estes diplomas e sobre estas matérias. Gostaria também de referir que há aqui uma dupla preocupação que foi também referida por diferentes forças políticas. Uma delas tem a ver com a promoção da harmonização de condições, que é também uma maneira de promover a concorrência leal e transparente entre diferentes países. É um setor com uma condição transnacional e global, cada vez mais acentuada, aliás, e em que essa dimensão de concorrência leal é muito importante. E uma das maneiras de o garantir é garantir justamente condições de trabalho digno, desde logo, que permitam que essa concorrência se faça sem atropelos e sem dumping na concorrência entre empresas e entre países. E nesse sentido eu saliento precisamente algumas daquelas que são, a nosso ver, algumas das melhorias mais importantes, alguns dos passos mais importantes que são dados. Alguns foram, aliás, já aqui referidos, mas eu gostaria de os sublinhar. Em primeiro lugar, a consagração do direito do pescador a examinar e aconselhar-se sobre as cláusulas do contrato antes da sua celebração, bem como o dever deste ser entregue ao trabalhador e estar disponível a bordo. Por outro lado, a alteração dos limites de trabalho noturno, proibindo entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte, ou, quando há disposições específicas em regulamentação coletiva de trabalho, assegurar que há pelo menos 9 horas de descanso consecutivos, incluindo o período entre as 0 e as 5 horas da madrugada. Também já aqui referida, a existência de sistemas de garantia financeira rápidos e eficazes para dar assistência aos marítimos, em particular, quando há situações de abandono por parte dos armadores. Ou a prorrogação da validade do certificado de trabalho marítimo por um período máximo de 5 meses, após uma inspeção de renovação com resultado favorável, a garantia de pagamento pelo armador de uma indemnização em caso de morte ou de incapacidade de longa duração do marítimo resultante de um acidente de trabalho ou doença profissional, questão muito relevante nestes